O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Celebramos a renovação do rito democrático em la democracia mais antiga de la América Latina.
Para garantizar la estabilidad del Estado que se ve en riesgo juntamente con el régimen democrático, motivo por el cual debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato.
Salve, salve, pessoal! Aqui é o Lucas Berti, um dos editores e podcasters do Giro Latino. E hoje a gente dá sequência à série Presidentas, que está entrando na reta final. A gente vai falar hoje da boliviana e muito polêmica Jeanine Añez, que assumiu o poder após um golpe contra o Evo Morales e toda a linha sucessória em um congresso sem quórum lá em 2019, e da ex-presidente da Costa Rica, um pouco menos conhecida, a Laura Chinchilla. Essa sim eleita pelas urnas e que governou o país de 2010 a 2014. Mas antes da gente começar, eu só queria falar que o Giro Latino, lembrar vocês que o Giro Latino é uma plataforma multimídia que cobre todos os países latino-americanos em português e que além dos outros episódios dessa série Presidentas, a gente tem outros vários temas no Giro Latino Cast, como curiosidades sobre Cuba, o lado da América que não é latino e até mesmo curiosidades sobre os primeiros vizinhos que foram para o espaço sideral. A gente vai para um país que além de nunca ter sofrido um golpe de Estado nos últimos 50 anos, nem sequer tem exército, já que a Costa Rica aboliu as Forças Armadas em 1948. E, na verdade, o país é um contra-exemplo da realidade sociopolítica latino-americana, e esse também é o caso da Laura Chinchilla Miranda, que foi presidenta da Costa Rica de 2010 a 2014, depois de ter passado um tempo como vice. Mas em 2008 ela renuncia, já sabendo que seria provavelmente um dos nomes de escolha do seu partido para concorrer nas próximas eleições, que ela ganha e depois assume de 2010 a 2014. Ela nasceu em San José, na capital da Costa Rica, em 1959, e é um nome proeminente no país. Ela tem um histórico acadêmico, histórico de cargos públicos e de um trabalho à frente de uma série de instituições que é bastante importante na Costa Rica. E uma parte da vida dela, ela também atua como parlamentar no país. E não é à toa que ela chega com bastante prestígio para as eleições de 2010, em que ela vence com 46,91% dos votos contra o candidato Otton Solís Fajas, que foi, né, o segundo mais bem votado e que segue como um político influente ali dentro e atualmente é diretor representante do Banco Centro-Americano de Integração Econômica. E agora vem aquela pergunta que todo mundo quer saber. Ela era de esquerda ou era de direita? Bom, se a gente olhar o que o Brasil tem hoje e o histórico do que é ser de direita na América Latina, não é preciso nem de boa vontade para chamar um partido dela, o Partido Liberação Nacional, de uma legenda de centro, com fraturas internas que ora vão ali para o centro-direita, ora para centro-esquerda. O governo dela, em especial, apesar de levantar umas bandeiras progressistas em um país com um histórico mais moderado, acabou sofrendo algumas críticas por tender um pouco à direita. A Chinchilla, ao contrário do seu antecessor, ela nunca se manifestou a favor de mexer nas bases constitucionais que separariam o Estado da Igreja. Isso porque, apesar de ser um país bastante avançado em alguns aspectos ambientais, por exemplo, a Costa Rica é uma das poucas nações que ainda se mantém como um Estado confessional, né? Um dos últimos países no Ocidente a ter o catolicismo como uma religião oficial. Não é um país laico, por assim dizer. E no meio desse antagonismo que a agenda da Chinchilla foi montada, né? Por exemplo, ela sempre levantou bandeiras a favor do feminismo democrático, defendendo o espaço das mulheres na política, usando o caso dela como exemplo, mas ao mesmo tempo ela virou alvo de organizações de direitos humanos e de direitos da mulher por não ser favorável à legalização do aborto, por exemplo, e até mesmo ter algumas ressalvas ao casamento igualitário. No caso do aborto, ainda é algo que dá cadeia na Costa Rica, tem uma legislação bastante atrasada para um país como a Costa Rica, e no caso da união civil entre pessoas do mesmo sexo, só foi ser reconhecido pela primeira vez agora, em 2020. E muita gente, né, por isso tudo, interpreta que um governo que foi liderado por uma mulher poderia, sim, ter feito mais coisas por essas questões.
No hay nada más hermoso que tener un hijo. Y por eso es que nosotros creemos que lejos de pensar en el aborto, lo que tenemos y el gran desafío que tenemos en Costa Rica es hacer posible que los muchachos, los jóvenes, las mujeres y los hombres, cuando decidan tener un hijo, es porque saben a lo que van.
O governo dela também ficou marcado por uma grande polêmica lá em 2013. Eis que o avião que a presidenta usava para fazer suas viagens internacionais vinha sendo emprestado ao governo por um tal Gabriel Morales Fajon, que se apresentava como costarriquenho e supostamente era uma pessoa próxima envolvida no meio da aviação. Mas aí foram descobrir que o gabinete da chinchila foi enganado e que o dono da aeronave, na verdade, se chamava Gabriel O'Fallon, um homem suspeito de ter ligações com ninguém menos que Juan Carlos Abadia, aquele mega traficante colombiano procurado pela FBI e tal, que foi preso no Brasil em 2007 e extraditado para os Estados Unidos depois. E aquele negócio todo em um país pequeno, né, gerou uma crise sem precedentes, derrubando uma série de ministros de gabinete e obrigando a chinchila a fazer um discurso oficial na televisão para pedir desculpas à nação. Eu fico imaginando o que aconteceria se acontecesse um escândalo igual no governo Bolsonaro, onde foram encontrados vários quilos de cocaína. Enfim, aí já são hipóteses, né? Por último, uma curiosidade que bastante gente não conhece sobre ela é que, como socióloga, a Laura Chinchilla visita bastante o Brasil, porque desde 2018 ela é a titular da Cátedra José Bonifácio na Universidade de São Paulo, por meio da qual ela realiza estudos sobre desafios de liderança na América Latina, democracia e outras questões. Ela também tem uma ligação muito forte com a Organização dos Estados Americanos, onde ela participa de trabalhos como observadora internacional em eleições. Agora aquela rápida parada para a gente dar aquela esticada nas pernas e nos braços, para lembrar vocês também de que o Giro Latino Cast faz parte da Rede Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos, e a gente tem dois para recomendar que são sensacionais. O primeiro é uma estreia, que é o Pauta Pública, o podcast quinzenal da Agência Pública, que é o mais novo integrante e vai trazer para Guarda-Chuva o que eles vêm fazendo desde setembro de 2020, que são conversas quinzenais com repórteres da Pública e de outras redações sobre reportagens que ajudam a compreender um pouco mais o Brasil. E a nossa outra dica é a volta dos episódios inéditos da Rádio Escafandro, que sempre pega temas variados que estão acontecendo no Brasil. E só um último recadinho antes da gente voltar para o nosso episódio de hoje, é que, bom, você sabe, o Giro Latino é uma plataforma multimídia e a gente tem newsletter, a gente tem podcast, a gente tem vídeos em parceria com o Intercept Brasil. E a gente conta também com uma campanha de apoio, onde você pode colocar qualquer quantia para ajudar a gente a fazer cada vez mais e colocar mais luz sobre a América Latina. É só você acessar lá, catarse.me/girolatino. Repetindo, catarse.me/girolatino. Apoia como você quiser, quando você quiser, e eu tenho certeza que isso vai fazer a gente crescer e melhorar muito o nosso trabalho. E o nosso episódio de hoje é bem especial, porque a gente vai ter a participação da Marília Kloss. Ela é pesquisadora na área de Bolívia e doutoranda em ciência política pela UERJ. E a Marília vai ajudar a gente a entender um pouco essa figura, Jeanine Añez, que chegou do nada na história política latino-americana, mas que já deixou traços bem marcantes.
Com formação profissional e política dividida entre as cidades de Santa Cruz de la Sierra e Trinidad, em seu departamento natal, Añez foi a segunda presidenta da história da Bolívia, a segunda mulher a ser presidenta da história da Bolívia. No entanto, a sua trajetória até a presidência do país é marcada por uma série de controvérsias e, devo dizer, por uma história de pouco respeito à democracia no país. Em 2006, Añez foi eleita assembleísta constituinte representando o Podemos, partido então liderado por Tuto Quiroga. Em 2009, ela foi eleita a primeira vez como senadora do país, representando seu departamento, o BN, e foi reeleita em 2014 pela Unidade Demócrata. Advogada, ex-apresentadora de televisão da Total Visione Política, Añez é natural de Beni, departamento do Oriente Boliviano, região conhecida como Meia Lua, onde está concentrada a maior parte da oposição ao Movimento Socialismo, o MAS, partido do ex-presidente Evo Morales e do atual presidente Luiz Arce, e principal representante institucional da esquerda no país. Jeanine Añez é uma das figuras políticas mais marcantes de toda a instabilidade política que a Bolívia vem vivendo desde outubro de 2019.
Se a vida política pública da Añez não teve muito protagonismo antes de 2019, as declarações delas tiveram. Em 2013, ela chegou a chamar as cerimônias aymaras de final de ano de satânicas, dizendo que nada substituía Deus e tal. E mais recente, em 2019, já no poder, ela postou a foto de um grupo de pessoas de origem indígena e chamou a atenção pelo fato deles estarem usando sapatos. Como se pessoas não brancas, né, fossem excluídas da sociedade e não pudessem fazer isso. E ela foi muito criticada, nos dois casos ela acabou apagando os tweets, mas mostrando que a essência dela, né, antes e depois do poder, não mudou muita coisa. O problema é que depois de você dar um golpe, você segue com uma sociedade civil inteira diante de você, né? E a gente está falando de um país onde, segundo os censos mais recentes, de 41% a 48% da população é de origem indígena, né, acima dos 15 anos de idade. Mas uma das declarações mais conhecidas dela é em relação às Wipalas, né, que é a bandeira colorida que representa as várias caras que esse Estado plurinacional tem. Bem daquele jeitinho que a gente viu no Brasil de 2018 para cá, ela disse o seguinte...
Que en mi región nosotros no queremos ser el Collasuyo, no queremos una bandera como la Huipala, queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir.
A forma como Áñez assume o governo de fato no pós-golpe mostra muito tanto do seu perfil político quanto do conteúdo de seu governo, que durou a partir desse momento, novembro de 2019, até novembro de 2020, ou seja, um ano. Depois da sua juramentação, Áñez dirigiu-se ao Palácio Governamental com uma Bíblia, rosa, diga-se de passagem, na mão. Em seu discurso, Áñez disse, abre aspas, Deus permitiu que a Bíblia voltasse a entrar no Palácio Presidencial. Isso não só mostra seu perfil ultracatólico, mas também aponta o campo conservador onde Áñez está inserido em termos políticos na Bolívia. Falar que a Bíblia retorna ao Palácio é uma clara menção à sua intenção de caminhar no sentido contrário à pluralidade de religiões e cosmovisões que os governos de Evo e do MAS tentavam construir na Bolívia com o Estado plurinacional. Outro fato interessante de ser mencionado é que a faixa presidencial chega a Áñez colocada pelos militares, o que mostra também o perfil de seu governo, muito marcado pela repressão a movimentos de oposição, de militarização e de mobilização constante de forças militares e policiais. Por Deus e por la patria. Por Deus e pela pátria. Esse foi o lema do governo de Áñez, mostrando definitivamente que a presidenta de fato estava inserida no campo da direita autoritária na Bolívia, distanciando-se de campos da direita mais liberal, que é um campo muito tradicional no país. Sobretudo após 2016, seu perfil político como parlamentar é muito ligado à oposição a Evo Morales, tentando garantir que o presidente não fosse mais uma vez candidato à reeleição, ainda que com algumas outras pautas importantes em sua trajetória, sobretudo ligado ao combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. No meio de seu segundo mandato como senadora, no entanto, a vida política de Áñez mudou completamente. No dia 11 de novembro de 2019, depois da renúncia de Evo Morales, de seu vice-presidente Garcia Linera, da presidenta do Senado, Adriana Salvatierra, e do presidente da Câmara de Deputados, Victor Borda, Áñez, de acordo com uma interpretação bastante controversa, a próxima na linha de sucessão do país, se colocou à disposição para assumir a presidência do país, que, em função das renúncias, estava vacante. No dia seguinte, em uma sessão sem quórum e sem a participação dos legisladores do Movimento ao Socialismo, do MAS, a maioria em função de ameaças à sua integridade física não pôde estar presente no parlamento, Áñez se proclamou presidenta interina do Estado Plurinacional da Bolívia, manobra cuja legitimidade legal e constitucional é amplamente questionada.
Aqui se está frente a uma sucessão presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
Seu governo ficou marcado por outras duas questões. O fracasso no combate à pandemia da Covid-19 e resultados desastrosos em termos de política econômica e de crescimento econômico no país, e uma postura que passava pouca confiança no respeito às garantias democráticas e à realização de eleições. Já que sua condição era de presidenta de fato, cabia a ela garantir a realização de um novo pleito eleitoral. Este, no entanto, foi adiado 3 vezes, fazendo com que muita desconfiança sobre a verdadeira disposição de Áñez a fazer essas eleições acontecerem fosse levantada. Áñez chegou a se colocar como candidata nas eleições que ocorreram em outubro de 2020. Seu nome, inclusive, constou na cédula de votação. No entanto, poucos dias antes do pleito, Áñez desistiu de sua candidatura com o objetivo de, entre aspas, não dividir a oposição a Luiz Arce, fecha aspas, candidato pelo Movimento ao Socialismo e atual presidente do país.
Existia sim, ainda existe uma parcela que pode ter algum tipo de descontentamento com os anos do Evo Morales, né? Mas isso não representava uma maioria, tanto que um ano depois, o Movimento ao Socialismo vence de novo, né? O Luiz Arce ganha nas urnas, com uma vantagem ainda maior do que aquela que a OEA e os golpistas apatifaram em 2019. E com o fim do golpe, né, que é a eleição do Arce em 2020, a gente pode dizer que se encerra aí, pelo menos por enquanto, esse curto período de tempo, esse capítulo da vida política das Jeanine Áñez. Até porque No dia 18 de outubro, né, a data das eleições de 2020, o governo boliviano, já com Luiz Arce, decreta esse dia como Dia da Recuperação da Democracia Intercultural. Um recado claro e até meio bonachão para dizer para as pessoas que eles estavam de volta e que golpes não seriam mais tolerados. Mas se a gente pensar que a Bolívia é o país que mais golpes viveu na história política já enquanto um Estado nacional, não dá para a gente dizer que golpes nunca mais vão acontecer. Mas dá para a gente imaginar que, de fato, a Áñez foi perdendo protagonismo. Ela foi de uma pessoa que ia se candidatar e passou a não se candidatar mais, foi sendo esquecida, deixou de ser a liderança política à direita mais influente, e agora ela vai tentar provavelmente se manter na política e ver se ela retoma algum tipo de protagonismo nos próximos tempos.
Áñez ficará marcada na história da Bolívia como a segunda presidenta da Bolívia, a segunda mulher a ser presidente do país. Mas isso, no entanto, não representou de forma alguma avanços para as questões de gênero no país. É importante que isso seja dito.
E já que a Marília falou que ela é a segunda presidenta a ocupar o cargo, a primeira, que é a Lídia Geller, foi contemplada no primeiro episódio da série Presidentas. Eu não vou dar muito detalhe sobre ela, porque eu quero que vocês escutem o primeiro episódio, assim como os outros também. E o nosso episódio do Giro Latino Cast vai ficando por aqui. Essa é a última parte da série Presidentas. A gente espera que vocês tenham gostado, porque foi a primeira série produzida pelo Giro Latino Cast até hoje. A primeira série que contou com participação de convidados especiais. A gente está trabalhando e desenvolvendo novos temas para poder trazer mais coisas interessantes sobre a América Latina para vocês. E ficam os recados que eu já dei ao longo do episódio para que vocês sigam o Giro Latino em todas as redes sociais, @GiroLatino no Instagram e no Twitter, que assinem a newsletter semanal e gratuita do Giro Latino, que cobre todos os países da América Latina, traz dicas de cultura, de música, de entretenimento, e que, se possível, vocês apoiem o Giro Latino para a gente poder sempre trazer mais coisa para vocês. Eu fico por aqui e até uma próxima.